E as micro e pequenas empresas tiveram sucesso no pagamento de suas contas no ano passado. Um recorde em relação à série de investigações e pesquisas feitas pelo Serasa Experian sobre o pagamento de contas das micro e pequenas empresas. O ano de 2012 foi o melhor de toda a série de levantamentos feitos pelo Serasa Experian desde 2006. 95,4% das micro e pequenas empresas pagaram suas contas em dia. Um dos fatores apontados pelo Serasa Experian é a boa gestão das micro e pequenas empresas. E quem tem o trabalho sobre gestão de micro e pequenas empresas é o Sebrae. E eu converso agora com Luiz Carlos da Silva, que é gerente do Sebrae da Regional Noroeste e também consultor. Senhor Luiz Carlos, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos os radiovintes da CBN. É uma satisfação aí falar com vocês.
Bom, o sucesso das empresas pagando as contas, se fala que é o mercado, a economia aquecida, o mercado interno, que favorece os pequenos e microempresários, mas também a gestão de suas contas. Estamos tendo mais um microempresário afinado com uma gerência de recursos, uma administração racional?
A questão primordial é que a competitividade do mercado, a exigência hoje por estar cada vez mais afinado, como você disse aí, ela leva o empresário a ter cada dia mais uma gestão mais séria, uma gestão mais rigorosa, né? Principalmente das finanças, né? Porque a finança é o pulmão, o coração da empresa. Então a própria necessidade hoje, ela leva o empresário a cada vez mais fazer uma gestão consistente.
Porque muitos desses micro e pequenos empresários agiam muito mais com, às vezes, o sentimento, a lógica mais imediata do que um projeto a longo prazo.
É, grande problema que acontece, ainda acontece nos dias de hoje, uma proporção bem menor, é verdade. Mas muitas vezes o empresário acaba misturando as contas, mistura, às vezes, as finanças pessoais com as finanças da empresa. E essa mistura é uma tragédia, né? Porque muitas vezes o empresário acabava, né? E ainda acontece isso, consumindo às vezes o capital de giro numa falsa ilusão de que aquilo eram sobras e tal. E isso levava, assim, a uma gestão financeira desastrosa. Então, o que tem acontecido, assim, nos últimos anos, e isso é muito positivo, é que a cada dia mais os empresários têm se conscientizado de que é necessário separar as finanças, é necessário ter uma gestão muito sólida das finanças, tanto pessoal, mas principalmente da empresarial.
Quando você fala de redução de custos, por exemplo, né? Os insumos, os gastos com os insumos, a união de micro e pequenos empresários para poder fazer com contas de um grande porte, mas unindo aí na compra dessas contas com preço melhor, isso também é um fator que conta? Trabalhar muito mais cooperando do que competindo?
Nós temos um ditado aqui, que a gente já há muito tempo fala isso, né, para os pequenos empresários, que o problema não é ser pequeno, né, o problema é viver isolado. Então, uma vez que o empresário é um pequeno empresário, mas ele não se predispõe a fazer parte de uma entidade de classe, de uma associação, de um sindicato, ou mesmo se unir a outras empresas do mesmo gênero para fazer frente a esses grandes players de mercado, isso é um problema, né? Problema é viver de forma isolada. Agora, quando o pequeno se predispõe a participar, a discutir, a buscar, identificar problemas comuns e, ao mesmo tempo, buscar soluções em comum com outros parceiros, outros aliados, isso coloca numa situação muito mais de vanguarda, uma situação muito mais assim tranquila na competitividade de mercado do que aqueles que vivem de forma muito isolada.
Aí, no caso, também é deixar um pouco de confiar no próprio taco, aquela ideia de que eu me viro porque eu conheço o que estou fazendo, e fazer o planejamento e estudo de mercado. Conhecer o cliente, isso também ajudou muito.
Sem dúvida. Hoje é necessário. A competitividade hoje não é mais só com o seu vizinho. Hoje a gente faz competitividade, né? Qualquer empresa de Maringá ou da região, ela compete com o mundo todo, né? Principalmente com o avanço do comércio eletrônico. Então, na verdade, você faz competitividade com o mundo todo. E aí é que entram alguns diferenciais, né? Como aquela questão do atendimento, do serviço rápido, da presteza, olhar, né, para os seus concorrentes como possíveis aliados, pessoas que vão, né, discutir com você, buscar soluções conjuntas, melhorar, enfim, o bairro, melhorar aquele espaço para cada vez mais atrair os clientes. É isso digamos assim, que faz a diferença, né, que faz a diferença principalmente para o pequeno empresário.
Pagando as contas em dias, as micro e pequenas empresas ganham confiabilidade. Isso gera mais investimentos nelas também?
Sem dúvida, porque esse é o verdadeiro círculo virtuoso, né, Gilson? É uma coisa assim que é uma roda que roda totalmente favorável, né? O empresário paga em dia, ou seja, compra mais, as indústrias, por sua vez, né, tem que, ou né, empresas de revenda, tem que vender mais, o empresário vendendo mais também, o pequeno empresário, às vezes, ele tem que contratar mais mão de obra. Então, isso gera um círculo que a gente chama de virtuoso, né, que é um círculo que um retroalimenta o outro e a coisa funciona muito bem, né?
Nossa região tem muitos empreendedores. E quando se fala de empreendedorismo, a gente tem aquela velha noção de que a pequena empresa, a microempresa, ela é muito frágil. A gente tem índices de mortalidade das empresas depois de 2 anos de fundação dessas empresas. Caíram muito nos últimos anos, mas ainda existe. Seria agora o momento exato para que as pessoas que têm interesse em montar um empreendimento pensem nele com carinho? É um momento bom para se ter uma micro e pequena empresa?
Olha, nós do Sebrae, assim, sempre somos assim, muito entusiastas com relação ao empreendedorismo. O empreendedorismo é a alma da nossa instituição. Obviamente que o que a gente sempre diz para os clientes é o seguinte: cabeça nas nuvens, pés no chão, né? Então, nós estamos vivendo já há alguns anos um momento diferenciado no Brasil, né? Um momento com perspectivas muito positivas, né? A própria Copa do Mundo, depois nós teremos a Olimpíada, uma conjuntura econômica muito boa aí, se comparada a alguns anos atrás de inflação galopante e tal. Então, o que a gente diz é o seguinte: sempre é um bom momento para empreender, né? Principalmente agora, né? Agora, é preciso ter os pés no chão, é preciso fazer um bom plano de negócio, mesmo que seja um plano de negócio simplificado, é preciso pesquisar muito bem aquilo que vai fazer, para ver se aquilo é um negócio viável, e acima de tudo, trabalhar com coisas que a pessoa gosta. Obviamente que se a pessoa não gosta, por exemplo, né, de levantar muito cedo, e às vezes dormir muito tarde, se ela montar, por exemplo, alguma coisa no ramo de panificação, lanchonete, talvez isso vai totalmente contra aquilo que ela gosta, né? Porque são ramos que às vezes tem que levantar muito cedo e às vezes dormir muito tarde. Então a pessoa tem que observar muito isso aí. Outro fator muito positivo também é que assim, as últimas pesquisas do monitoramento global do empreendedorismo, que é um relatório feito em 54 países, aponta que os negócios por oportunidade no Brasil, eles dobraram em relação aos por necessidade. Isso até algum tempo atrás era um por um, né? Então hoje, a cada um negócio que as pessoas montam por necessidade, existe 2,24 sendo montados por oportunidade. Ou seja, o Brasil é um país de oportunidades, né?
Sr. Luiz Carlos da Silva, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Ok, grande abraço.
Conversei com o consultor do Sebrae, também gerente da Regional Noroeste. Conversei com o Luiz Carlos da Silva. Falamos sobre o bom momento que as micro e pequenas empresas estão vivendo. Um destes termômetros do bom momento é a pontualidade de pagamentos das micro e pequenas empresas, 95,4% em 2012. E o Sr. Luiz Carlos colocou também que os empreendedores hoje são mais por oportunidades do que por necessidade. Se monta uma empresa planejada, com a intenção de aproveitar uma boa oportunidade no mercado, do que por desespero de estar desempregado e não ter outra alternativa.